A palavra ao qual havia me referido, nós encontramos em 2 Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Aqui Paulo escreveu o seguinte ao seu trabalhador conjunto, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Disso é que se trata. Nós temos que esperar a aparição do Senhor e ter anseio íntimo interior para isso. Como jovens pessoas que estão noivadas e têm um desejo interior de estarem juntos uns com o outro, de ter comunhão. Isto tem que se tornar assim dentro de nós, no espiritual. Tal saudade e anseio tem que nos preencher, mas de tal forma nos preencher que não podemos sequer suportar, que não podemos mais suportar, senão pelo amor divino ao nosso noivo celestial sermos puxados. E ainda não é assim. Isso, mas tem que se tornar assim. E eu creio que se tornará assim. O amor de Deus ao nosso Senhor Redentor nos levará a isso, que nós sentiremos essa atração por Ele mais do que antes. Já agora, nós temos atração de chegarmos debaixo da Sua palavra. Nós temos esse anseio de ouvir o que Ele tem a nos dizer. Nós o amamos, nós amamos a Sua palavra, mas agora, bem no fim, então vem a passagem para que nós também amemos a Sua aparição e nos praticamente posicionemos interiormente, nos alegremos interiormente, que Ele retornará como Ele nos prometeu. Em ligação com as diferentes tarefas que o nosso Senhor tem a cumprir, deixe-me ler ainda de Mateus 25, e vocês verão que rei redentor e juiz, e diferentes tarefas são expressas aqui. Em Mateus 25, a partir do versículo 31, está: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Aqui na Bíblia alemã nós lemos bodes de ovelhas, deveria ser ovelhas dos cabritos. Eu creio que todos que vocês leem a Bíblia, aqui deveria estar: ele separará as ovelhas das cabras. Isso é 100% correto, 100% correto. Não, ovelhas masculino e feminino, isso seria um horror. Então, os masculinos ficariam para trás? Não, não. Então, no céu só haveriam mulheres? Isso não pode ser, isso não pode ser verdadeiro. Então, aqui, nós também teremos que estar lá. Sem nós, não haverá arrebatamento. Mas, também isso, em algum lugar eu disse, e eu fui compreendido de forma muito errada, Ah, irmão Rus, pode-se ler isso? Sim, quem ler isso aí no rodapé pode ler. É pensado que não é bodes e ovelhas, mas sim ovelhas dos cabritos. Mas não é diferença de sexo. E então alguém interpretou isso como se o Senhor já tivesse vindo e já o arrebatamento tivesse acontecido. Então eu disse, enquanto vocês me virem aqui, então não aconteceu o arrebatamento. Não na minha presença, mas em seguida, um irmão, ele se exaltou de tal forma e simplesmente disse, o que esse irmão Frank está tomando direito para si de dizer enquanto ele ainda estiver aqui, então o arrebatamento não aconteceu. Eu não tomo nada para mim. Eu simplesmente creio que eu serei arrebatado junto. E se eu ainda estou aqui, então o arrebatamento não aconteceu. Vocês estão aqui também todos. Mas há pessoas que em seu espírito estão viradas, torcidas. E o que quer que ainda se diga, isto é compreendido de forma errada. Então, se o Senhor se sentar no trono da sua glória, isso já será após as bodas de casamento, quando ele se sentar no trono da sua glória e entre os povos para julgar e falar o juízo. E vocês sabem o que no versículo 34 está? Não está a palavra juiz, mas a palavra rei. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Muito claramente. Então, começa o reinado. Antes, ele tem a tarefa, como juiz, de falar juízo, e então começa ele como rei o reino, e nós com ele, juntamente como reis, reinaremos também. Assim está escrito em Apocalipse, no capítulo 20, isso vocês ainda podem ler. Podemos ler Apocalipse, capítulo 20, aqui está, no versículo 5, escrito, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Um momento, eu tenho que ler a sentença anterior. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nós não temos tempo aqui de mostrar todos os contextos. Nós vivemos, como nós enfatizamos, num tempo muito especial. Não há passagem bíblica, não há contextos que ainda estejam inclaros. E se ainda algo houvesse que nós não vemos ainda, então, quando a hora para isso tiver chegado, nós veremos claramente. Deus nos guia de conhecimento a conhecimento e de clareza a clareza. Para me manter no tema que foi tocado, deixe-me ler do Antigo Testamento, qual seja, de Neemias. Vocês sabem que as coisas do Antigo Testamento também têm as suas sombras para o Novo Testamento. E é com essa palavra aqui nós queremos trazer a conclusão esse fim de semana. Neemias, quem não se conhece muito bem Neemias no Antigo Testamento, está Esdras, Neemias e depois vem Jó ou Esdras. Neemias, capítulo 8, aqui eu leio a partir do versículo 8. Neemias 8, a partir do versículo 9. E Neemias, que era o governador e o sacerdote, Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo. Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, ou santo ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Alegria no Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram acalmar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isto não vos entristeçais. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Essa é uma palavra maravilhosa. Com que tempo temos a ver aqui? O retorno do povo do cativeiro babilônico. A reedificação do templo, a reunião do povo. Então foi lido do livro de Deus. E todos ouviam e começaram a chorar. Foi um dia que foi santo a Deus, o nosso Senhor. Amados, nós cremos que o dia no qual nós vivemos é santo ao nosso Deus. É um dia especial. E o nosso irmão de Bruxelas, ele no seu testemunho, passou claramente diante dos nossos olhos. Ele estava tão preso na igreja que ele queria até carregar a igreja. Ele queria carregar a igreja. Assim, foi mostrado no sonho, se eu compreendi bem. E de repente, falou-se: sair, tudo cheio de demônios. Vós, povo meu, saí, separai-vos, não toqueis nada impuro, diz o Senhor. Não disse o profeta Isaías no capítulo 28, todas as mesas estão cheias de vômito, mas Deus, nesses dias, nos preparou uma pura mesa com puro alimento divino, e nós podemos convidar a todos e ter parte nisso. E qual é o alimento? O alimento é a palavra de Deus. O homem não vive do pão somente, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Já estamos de novo no núcleo da coisa para os nossos dias. Não uma palavra misturada com opiniões humanas, mas a pura, a clara e verdadeira e santa palavra de Deus. Como o assim diz o Senhor, puro alimento divino nós podemos tomar para nós. Como dito, o povo havia voltado da Babilônia. Quem está informado a par da história dos judeus, justamente no Talmud babilônico, no tempo de Jesus, que eles leram no tempo de Jesus, e com isso foram enganados, ao invés de lerem a Torá e os profetas, eles leram o Talmud babilônico, e ele até hoje ainda está diretamente colocado no Muro das Lamentações, e eles leem lá todas as interpretações, ao invés de lerem a palavra de Deus. Deus não quer que nós leamos algo parecido, que homens, durante o tempo quando a congregação ainda estava no tempo, no cativeiro babilônico, escreveram nessa época. Nós vivemos num tempo totalmente diferente. Nós não lemos velhos livros, e o que homens há 300 ou 400 anos disseram, nós reunimos o povo de Deus no nome do Senhor, na sua presença, e lemos do livro de Deus as palavras de Deus, e elas vão aos nossos corações. Assim foi naquela época, e o dia é, como nós lemos, um dia santo. Foi um dia santo ao Senhor, e foi para consolo. Não estejais tristes e não choreis. Na Babilônia, as harpas iam lá no campo, havia luto, e eles diziam: como nós devemos cantar os hinos do nosso Deus em chão estranho? Eles não estavam prontos para pegar as harpas das árvores e para cantarem. Eles não tinham nada para cantar. Era lamentação entre eles, havia. Mas, quando retornaram, quando seus pés tocaram o chão de Jerusalém, quando o templo foi reedificado e o povo foi reunido, e a palavra original, não o Talmud, a palavra original lhes foi lida, então eles estavam tocados no profundo íntimo, eles estavam movidos. Digo uma vez, como se passa conosco nesses dias, quem ainda está tocado intimamente, quem está movido no primeiro tempo, nós fomos tomados, impactados. Eu creio que no sábado à noite eu disse, na última viagem pela África, onde milhares de pessoas, pela primeira vez, ouviram o que Deus fez nesse tempo. Sim, vocês teriam que vivenciar isso uma vez. Em que como estavam eles tocados, impactados sobre aquilo que eles haviam ouvido, como eles aceitaram e como foi a sua reação. Jamais deixem vir a situação, a condição dentro de vós, que a palavra de Deus não tem mais nada para nos dizer, não nos domina mais. A santa palavra de Deus tem que, todas as vezes, nos dominar, nos impactar. Para isso é necessário que nós cheguemos na fé e que também aceitemos, recebamos a palavra. Às vezes alguns têm dificuldade, e por isso, interiormente, não há essa ressonância, mas ela virá ainda. Não se preocupem. Aqui, no fim, nós lemos, porque eles tinham ouvido, compreendido as palavras que lhes foram anunciadas. No momento quando nós entendemos a palavra que nos foi anunciada, também nós podemos louvar e glorificar o Senhor. Com a clareza divina, vem gratidão, vem paz e alegria no Espírito Santo. Um ser humano que tem insegurança, que não está com clareza sobre alguma coisa, seja uma decisão, qualquer coisa, ele está interiormente rasgado, partido. No momento, quando vem clareza, também vem gratidão. E assim foi naquela época. Por isso está aqui. Ezra e esses irmãos, Neemias e assim por diante, eles anunciaram o povo, avisaram o povo, e foi dito, então, esse dia é santo ao Senhor, vosso Deus. Então, não estejais tristes e não choreis. Eram tempos de provações que eles tiveram que passar. o que não foi lhes feito tudo, mas eles vivenciaram o dia no qual a obra iniciada encontrou sua consumação. Não está escrito em Zacarias capítulo 4, escrito que o começo pequeno, não devemos menosprezar o começo pequeno, porque nós veremos a pedra final nas mãos de Zerubabel. O que foi? Deus começou, ele dá promessas, e quando o tempo vem, então ele as cumpre. Ele disse através do profeta Jeremias que Israel por 70 anos estaria no cativeiro, e quando 68 anos haviam passado, então o profeta Daniel leu nas escrituras do profeta Jeremias, e o Espírito de Deus começou a atuar nele, e quando o tempo tinha passado, então Deus mudou a sorte e guiou seu povo de volta e cumpriu as promessas, realizou as promessas que ele havia dado. Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Nós temos a comparação para o tempo que vivemos, um sair de tudo o que é Babilônia. Mas, por favor, não nos deixe somente sair da Babilônia. Nós também queremos tirar a Babilônia de dentro de nós. Muitos saíram daqui, de lá e de outro lugar, e têm os bolsos cheios, trouxeram muitas coisas do velho que aqui e lá existia. Não, nós temos que despir-nos de tudo que era velho. Eu não sei se a comparação é boa, eu não sei se ela cabe, mas uma pessoa que se prepara para a morte, desse dito que a camiseta de morte, ou a camisa de morte não tem mais bolso, não se pode colocar mais nada. Quando estamos para morrer com Cristo, então não mais à direita, à esquerda, encher ainda os bolsos com coisas, mas nós com ele queremos ir para a morte e com ele nascer para uma nova vida. E então nós procuraremos o que é de cima, e nenhuma massa azeda antiga nós levaremos junto conosco, e o novo, para então, que isso atravesse o que é novo. Não, Paulo escreve aos Coríntios: tirem a massa levedada de vós, do vosso meio, porque um pouco de massa levedada já estraga toda a massa. Isso temos que perceber. Para isso, Deus nos revelou a sua palavra, para que toda a velha massa levedada seja tirada. E irmãos perguntaram o que ele pensa quando ele falou isso. Ele falou da massa levedada, o Senhor falou da massa levedada de pães. Ele viu os seus pensamentos e falou então a eles das doutrinas dos fariseus e saduceus. E então eles compreenderam que a velha massa azedada não estava em algum tipo de preparado para pão, alguma coisa assim, mas que estava isso consiste nas falsas doutrinas e tinham que ser retiradas. Isso também nós todos temos que fazer para sermos uma nova massa totalmente. E isso acontece então quando nós compreendemos as palavras de Deus e não mais acrescentarmos nada. Aqui está: esse dia é santo a Deus, ao Senhor vosso Deus. Não estejais tristes e não choreis. O tempo de chorar, às vezes temos que chorar. Quando há pouco eu recebi uma história que foi me contada, então as lágrimas estavam muito próximas. Nós choramos às vezes sobre coisas que nos atingem ou atingem a outros, ou machucam a outros. Mas no campo espiritual, se contemplamos corretamente, então só resta uma coisa. Isto é a alegria no Senhor. que é então a nossa força, e para isso Deus possa nos ajudar, está aqui também. Então ele seguiu adiante, versículo 10, disse-lhes mais: ide, comei alimento gorduroso e bebei bebidas doces, e enviai também porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é santo ao nosso Senhor. Então, há pessoas que estarão surpresas. O irmão Rus, ele leu de Jó, e há capítulos sobre capítulos justamente em Jó, ou ele ou um dos três amigos falaram. Capítulo sobre capítulo, talvez 36, capítulo 37 capítulos no total. Teremos que olhar rapidamente nisso. Sim, 37 capítulos passaram, onde o Jó falou, o Ilo falou, e como eles chamavam-se, e cada um dava sua sabedoria. Mas então, no capítulo 38, então o Senhor começou, e no momento, a sorte se mudou. Então, Deus falou o juízo, e Jó teve que interceder para os seus amigos, que se sentiu no direito. 37 capítulos, eles tiveram direito, razão, e de repente, quando o Senhor falou, então ele os exortou de forma tão dura, severa, que no capítulo 32, versículo 7, está escrito, é o 42, versículo 7, então, após o Senhor ter falado assim com Jó, disse o Senhor a ele: faz. Isso foi o homem que falava, ele que guiava a palavra. E ele disse: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos. Por quê? Porque eles, em relação àquele homem que já estava provado pelas provações ao qual o diabo havia se colocado sobre ele para atacar, eles ainda o colocaram em maior desespero ainda, e com o seu falar ainda o martirizaram, sem que tivesse compreendido o que faziam. E uma vez, de fato, em Jó, ele perdeu a paciência. Ele disse até no capítulo 19, eu sei porque na carta circular eu já tenho isso escrito, Jó capítulo 19, aqui está. No versículo 2: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Também há isso. Não precisamos colocar debaixo de uma tortura? Ninguém debaixo de uma tortura? Pode-se com palavras, com falas, com suspeitas, com tudo possível, martirizar, para que de fato julgamos até o chão, que sequer mais pode continuar. E então, como se diz, então ele acabou a paciência dele. Então ele diz no versículo 3, já são 10 vezes que minha vez vituperado. Ele até havia contado já 10 vezes que me, não tens vergonha de injuriar-me ou machucar-me? Eles o machucaram, mas como foi dito, no momento quando o Senhor entrou, quando ele falou, então toda sorte mudou, e havia para comer e para beber, era uma festa, e Deus, então ele guiou a Jó para interceder para os seus amigos. Então aqui em Neemias nós lemos que também deveriam ser dado parte àqueles aos quais que não tinham nada preparado. Haverá pessoas que ainda vivenciarão suas surpresas, pessoas que sequer contavam, e de repente o Senhor os tirará como uma brasa do fogo, arrancará, e comerão e beberão, e se saciarão, sentarão-se à mesa do Senhor. Está aqui de forma tão maravilhosa no versículo 11, versículo 12. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. O que foi? Um dia santo, um dia que o Senhor havia feito, um dia de bênçãos especiais do Todo-Poderoso Deus, entre o povo que havia sido tirado, retornado do cativeiro babilônico. E da mesma forma nós podemos, nesses dias, fazer a comparação com a congregação do Deus vivo, a qual nós nos contamos. Sim, eu me conto a congregação dos primogênitos, e eu espero e creio que todos nós. Deus, ele se preocupou que o seu povo saísse do cativeiro espiritual babilônico, fosse guiado para fora, colocado no santo chão, trazido de volta ao santo chão, no qual Paulo e Pedro e todos os homens de Deus, todos os profetas e apóstolos caminharam, e do qual Paulo escreve aos Efésios que Cristo é a pedra da esquina. Profetas e apóstolos falaram, e nós podemos voltar aqui a isso, a verdadeira palavra, o ponto de partida da proclamação original daquilo o que os nossos irmãos no princípio pregaram. Isto é restauração, trazer de volta aquilo o que Deus prometeu à congregação nesses últimos dias, também a nós. Nós queremos clamar ao Senhor: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estais tristecidos. Muitas vezes estamos entristecidos sobre certas coisas, mas quando nós chegamos debaixo do eco da palavra de Deus, e quando nos ficamos conscientes o que Deus fez em nós, que ele rompeu todos os cativeiros, que ele nos tirou de toda a Babilônia ou nos guiou para fora da Babilônia. Vejam quão próximas as coisas estão. Babel significa portão de Deus. Babilônia significa mistura, confusão. Quão rapidamente se tornou do Babel, da portão de Deus, com E-L no fim, se tornou um Babilônia, foi feita uma Babilônia. As coisas estão muito próximas uma da outra. O que o inimigo fez da palavra original de Deus? Quantas interpretações e torcimentos para que não restasse nada além do que uma Babilônia, mas Deus, ele rompeu todos os cativeiros, nos trouxe de volta para o santo chão. Nós não devemos adiante estar tristes, mas reconhecer que esse dia no qual nós vivemos agora é santo ao Senhor nosso Deus, porque é um dia especial, um dia que todos os profetas e apóstolos, eles gostariam de ter vivenciado também, e nós podemos, pela graça, vivenciar um dia que o Senhor fez. E está aqui no fim. Então todo o povo foi para comer e beber e a enviar porções aos necessitados e a fazer grande regozijo, festa de regozijo. Então as palavras no profeta Joel, que quando o Senhor restaurar, então transbordará o suco de vinho, e não faltará, a plenitude estará lá. Pois assim diz o Senhor: eu restaurarei, Ele trará, dará tudo de volta, trará o estado original. O povo de Deus se alegrará de novo nas harpas, tirará das árvores e haverá alegria e regozijo entre o povo de Deus. A chave para tudo isso está nas últimas palavras do versículo 12. Porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Que Deus possa a mim e a você, a todos nós e a todo o seu povo conceder a graça de compreendê-lo no seu falar, de ordenar tudo corretamente e com grande expectativa caminhar adiante. O Senhor edifica a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês sabem, quando naquela época foi edificado, como os inimigos fizeram dano e como até amigos vieram e quiseram ajudar, mas havia pessoas que não encontraram sua certidão de nascimento. Vocês sabiam disso? Sim, havia pessoas que procuraram sua certidão de nascimento e não encontraram. Eu sequer queria tocar isso. Está em Neemias 7, no versículo 64. Eles tinham, todavia, olhado, procurado uma certidão de nascimento, mas não puderam encontrar. Em função disso, eles foram considerados retirados do sacerdócio como impuros. Sequer queremos entrar nisso, nós cremos que somos natureza divina. Nós cremos que nascemos da semente da palavra para uma viva esperança. Fomos nascidos de novo. Não somos estranhos e convidados. Nós somos cidadãos de Deus, filhos e filhas do Altíssimo. E na palavra que nosso irmão leu de 2 Coríntios, nos foi dito a todos o que o Senhor quis fazer de nós. 2 Coríntios 6, versículo 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso está após a afirmação de sair de tudo, não tocar nada impuro. E então, o Senhor nos receberá. Há então uma condição para ser aceito e ser colocado, então, na filiação, de sair de tudo para totalmente estar em Cristo, na sua palavra, no seu poder, no seu espírito. Nós temos que sair de tudo mais, plenamente sair, para totalmente entrarmos no que é divino. Nós temos que, das nossas mãos e corações, deixar tudo o que não é de acordo com a palavra, para termos plena revelação da palavra, podermos aceitá-la. Apartai-vos, diz o Senhor, e saí do meio deles. Separai-vos, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei vos pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse é o nosso tempo, esse é o nosso dia. Há palavras no Antigo e no Novo Testamento que simplesmente encontram o seu cumprimento nos nossos dias. Quando houve um tempo do definitivo chamado para fora, e o que disse irmão Branham? desse último avivamento não virá uma nova denominação, não surgirá uma nova denominação, mas sim a congregação noiva surgirá dela. Todos os outros avivamentos, isso não é uma crítica, simplesmente é uma constatação triste. Ou eles organizaram, fizeram tudo de acordo com o modelo da mãe, todas as filhas fizeram também. Mas agora, no fim, na era profética na qual nós nos encontramos agora, Deus deixou saber o seu plano profético ao seu povo e revelou a sua palavra fresca do trono, uma mesa pura ele cobriu para nós diante dos nossos inimigos e estão ao nosso redor. É melhor ser odiado do que odiar. É melhor ser, sim, e assim poderíamos seguir adiante. É melhor ser injuriado do que injuriar. E assim reconhecemos que filho espiritual, de quem somos filho espiritual. Verdadeira semente de Deus não pode odiar. Mesmo se esforçasse, não consegue. Não dá. Não está dentro dele. A natureza de Jesus preenche-nos e os frutos do Espírito se revelam. Nesse fim de semana, nós falamos de dias especiais. E essa foi a conclusão. Naquela época, também foi um dia especial que era santo ao Senhor. E eu vos digo que dias são santos ao Senhor. Os dias nos quais Ele pode atuar, falar e abençoar no meio do seu povo. Esses são dias que lhe são santos. E tal dia também é esse dia, o dia da salvação, o dia da graça no qual nós vivemos. E o tempo no qual nós chegamos é um tempo especial. Eu já disse, uma era profética, onde somente aqueles se encontram que não somente ouviram a palavra profética por esse tempo, mas através do Espírito receberam explicado e revelado. Todos os outros serão envergonhados. Finalizando ainda o pensamento, o ministério de irmão Branham foi reconhecido por todos e também todos se deixaram abençoar por Deus, mas quando foi colocado o direito que ele é o profeta que foi prometido na palavra, então os espíritos se discerniram. Eles não queriam admitir que Deus agora cumpre o que ele prometeu. Todos querem bênçãos, mas nenhum ou muitos não estão preparados, prontos para se inclinarem diante disso. Nós somos gratos a Deus que nós reconhecemos o ministério que foi prometido. Somos gratos também por isso que não damos a glória a uma pessoa, mas ao Deus vivo. Nós nos pouparemos de glorificar um ser humano. O que disse o irmão Branham? Ele disse, essa palavra é o meu absoluto. E essa palavra é e permanece o nosso absoluto até o fim. Porque céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Que Deus, o Senhor, possa nos ricamente abençoar. Amém. Amém. Talvez vamos ainda para frente, como já fizemos muitas vezes, para ainda juntos agradecer ao Senhor.